A vida no Cariri.
A poesia.
A música.
As inspirações.
O encontro com Luiz Gonzaga.
A ida para o Rio de Janeiro.
A gravação das duas composições pelo Rei do Baião.
A família.
As cidades que morou.
A genialidade.
O pai.
O esposo.
José Marculino Alves.
O Zé Marculino.
Agora mais uma edição do Gente Nossa, o nosso sétimo programa de 2018. O nosso intuito é construir um canal para a preservação e propagação da cultura nordestina.
O Gente Nossa é um programa multimediático coordenado pela professora Gorete Sampaio, produzido por alunos do curso de jornalismo da Universidade Estadual da Paraíba. O Gente Nossa tem como meta a construção da memória dos artistas paraibanos.
Estamos aqui para mais um programa cheio de cultura regional, emoção para você. Eu sou Inaldete Almeida.
E eu sou José Igor. O programa Gente Nossa está no ar.
Hoje o nosso programa tem o prazer de homenagear, se não o maior, mas um dos melhores compositores, Zé Marculino.
José Marculino Alves, paraibano, nascido em Sumé, compositor, poeta, viajante, amigo. Essas são algumas das características do grande autor de canções que cantam e encantam o Nordeste brasileiro. Dono de um repertório vasto e valorizado por inúmeros artistas nacionalmente conhecidos, Zé Marculino não deixa nunca de ser lembrado, da sala de reboco ao serrote agudo.
Filho de um cearense e uma paraibana, casou-se com Maria do Carmo, tornou-se pai de 5 Josés e outras 2 Marias. Entre Paraíba, Pernambuco e Rio de Janeiro, fez morada em muitas terras desse Brasil.
E para compor esta homenagem ao multitalentoso Zé Marculino, está conosco sua filha Fátima Marculino, ela que é paraibana, nascida em Prata, mas há 27 anos mora em Caruaru, Pernambuco. Também é compositora e tem algumas músicas gravadas em sua voz, também por nomes como Santana, como Aldemário Coelho, Alcimar Monteiro, e além disso, lançou um livro de poesias. Seja muito bem-vinda, Fátima.
Muito obrigada. A minha felicidade aqui hoje é muito grande por essa homenagem e por tudo que eu estou vivenciando aqui agora. Ver tantos amigos, pessoas ligadas à arte ou não, muito embora que quem está aqui, de certa forma, de um jeito ou de outro, é ligado à arte, né? E eu quero agradecer muito em nome de toda a família.
É, e nós recebemos ainda José Lourinaldo, a cantora Gitana Pimentel, o sanfoneiro e cantor Marcilon Gonzaga, Zé Lourinaldo, Sussa de Monteiro e Carlinhos do Acordeon, que interpretarão algumas canções do poeta Zé Marculino.
Sejam todos muito bem-vindos. E você que neste momento está acompanhando nosso programa, pelas redes sociais, também pelo YouTube, a TV UEPB, pode interagir conosco para explicar como você pode fazer essa interação. Nós teremos aqui o nosso locutor de redes, Marcos de Souza.
Bom dia a todos. Nós teremos uma equipe encarregada de trazer as informações que estão nas redes sociais para você que está ligado aqui no Gente Nossa. Para mandar sua mensagem, mandar o seu alô para quem está aqui, você pode entrar em contato através do nosso Facebook, Programa Gente Nossa, também pelo Instagram, @ Programa Gente Nossa UEPB. Daqui a pouco eu volto com a participação dos nossos ouvintes.
Muito obrigado, Marcos. Recado dado. Vamos agora iniciar a homenagem ao cantor e compositor Zé Marculino.
Pois é, dona Fátima, qual a influência do seu pai na sua biografia? Os filhos seguiram a carreira artística do pai?
Alguns sim. Tem Bira Marculino, que é compositor e também canta. Itajibá, que é funcionário do BNB, mas também faz poesias e canta também. E eu faço algumas coisas, não tanto, nem parecida, longe de parecer com as coisas que meu pai escrevia, mas também faço alguma coisa. Se não é na música, mas é na poesia. Todos eles têm um dom.
Todos têm essa veia artística.
Tem essa veia artística, um pouquinho, né?
Coisa boa.
Como é, Fátima, parar no tempo e refletir, ser filha de um compositor do nível de José Marcolino?
É agradável, muito bom. E ajuda muito a gente na vida, na correria da vida, nos amigos, no ciclo de amizades. Olha, veja isso aqui. Tudo isso aqui é por quê? Por causa do nome dele, né? Conheci pessoas novas, abracei outras que já são amigas de outras datas, né? Eu acho que tudo isso aqui é o nome dele que faz com que isso aconteça, né? Então é uma coisa muito confortável, né?
Para a gente entender um pouquinho melhor a história dele, dona Fátima, como foi o primeiro contato dele com a música? Como foi que ele se sentiu, assim, que ele tinha esse dom para a música e para a poesia?
Olha, ele escrevia desde os 16 anos de idade. Ele já tinha um dom que a mãe dele, a minha avó, dizia que ele tinha tanta coisa com a música, que ele ia para a missa, ele pequeno, 12 anos, e chegava comentando em casa que não gostava de ir para a missa porque as músicas eram sem rimas. E não gostava de escutar, que aquilo incomodava ele, aqueles hinos, né? Porque não tinha rima. E ele demorou a ser reconhecido, ele já tinha o quê? Uns 30 anos, 30 e poucos anos, quando o Seu Luiz foi quem gravou primeiro, né? As músicas dele, primeiro foi Seu Luiz. Depois foi que vieram os outros, né? É tanto que ele ficou conhecido pelas músicas que Seu Luiz gravou, né? Tantos artistas gravaram, né, Louro? E assim, ficou conhecida, mas não como Seu Luiz. Porque Sala de Reboco imortalizou, né?
Com certeza.
É. E de uma coisa, quem eram as influências do seu pai, que você recorda assim, de ele ouvir dizer, esse cabra é bom e eu gosto de ouvir?
Fora do contexto de Seu Luiz, ele curtia muito o trio nordestino, ele gostava muito de Dominguinhos, ele curtia muito Dominguinhos. Dominguinhos chegou a gravar alguma coisa dele também. Mas ele não gostava só de forró, não, viu? Ele ouvia tudo. Ele gostava muito de samba, sambista, como Benedito de Paula. Ele era muito, muito vasto na área musical. Ele gostava de forró, era Seu Luiz, claro, né? Que era o Marinês. Ele adorava Marinês. Anastácia. Mas ele gostava de outros ritmos também.
O Zé que está aqui com a gente, o Zé Laurinaldo. Laurinaldo, ele também teve uma boa convivência com o Zé. Me conta aqui pra gente, como era essa sua amizade com ele? Como foi que surgiu essa amizade? Como era ter essa influência também do Zé?
Na verdade, não foi bem amizade, porque eu era muito novo na época, eu tinha o quê? Uns 6, 7 anos. E ele ia pra casa do meu pai ensaiar músicas para mandar para Luiz Gonzaga. Então, esse foi meu primeiro contato com o Zé Marcolino. E já fiquei impressionado que ele era um caboclo, né? Caboclo com óculos de bigode. E aquela me chamava muita atenção, sabe? E eu já, a partir dali, como eu já tinha a influência de Luiz Gonzaga, mesmo pequeno, de cantador de viola, essa coisa toda, aí já fiquei impressionado com o Zé Marcolino. E ele sempre ia em Monteiro, ia lá em casa, sempre ensaiava por lá. Algumas músicas, eu me lembro de ele ensaiando, né? Por exemplo, como Cacimba Nova, ele ensaiou muito na minha casa para mandar para o Luiz Gonzaga. Então, isso foi uma influência enorme, né? Tive esse contato e depois da morte dele, passei muito tempo sem ver. Eu não conhecia Fátima, na verdade, me ofereci para ir na casa dela em Caruaru. E depois conheci Bira e a gente tem muita amizade. Eu tenho contato com Fátima todos os dias, não é isso, Fátima? Todos os dias a gente tem contato. Então, essa é a grande influência de Zé Marcolino, assim. E as canções que me impressionavam muito, né? Cacimba Nova, eu não sei nem se eu consigo cantar, porque eu me emociono muito. Conheço a história da Fazenda e conheço a música desde o princípio. Aí é muito emocionante isso.
E você, Sussa, que é de Monteiro, também lá do Sertão, qual a referência de Zé Marcolino na sua carreira artística?
Rapaz, a referência, por incrível que pareça, foi muito grande. Porque é o seguinte, meu pai, ele tinha carro de praça, né, lá em Monteiro, e os forróis, os sambas que ele chamava, sempre Zé Marcolino ia com ele, locava o carro lá com meu pai. E então, até foi ele que me falou, que Fátima disse que ele gostava de samba, Meu pai disse que ele andava com um cavaquinho. Olha, tocava um cavaquinho tudo. E como eu, a minha mãe, os meus tios, inclusive poeta Benjamin, não sei se Fátima conhece, Zequinha, são de Ouro Velho, e a gente tem uma ligação muito grande. Então a gente sempre estava ouvindo música de Luiz Gonzaga, lógico, a música de Zé Marcolino, né, que ele gravou. E meu pai sempre falava, a voz grossa de Zé Marcolino, meu pai, é bonito. Ele chamava até o negro. Mas para o negro pega o cavaquinho, você vai, meu pai, pronto, viajava para todo tipo de coisa, pessoal. A ligação é essa.
Agora a gente vai trazer aqui o Matheus Farias, que tem uma interação para a gente.
Olá, bom dia a todos, bom dia você que nos acompanha pelas redes sociais. Aqui no nosso, no Museu dos Três Pandeiros, a gente tem bastante interação, tem um pessoal que está aqui visitando, pessoal de Goiânia, queria fazer aqui, marcar a presença deles, está visitando o nosso maior São João do mundo. Estou aqui também com o professor Orlando Ângelo, ele que é chefe de departamento do curso de jornalismo da UEPB, e ele quer pedir uma música também aí, fazer a sua fala.
Bom dia a todos, bom dia aos sanfoneiros, aos artistas, bom dia Fátima, bom dia aos jornalistas aqui presentes, e a professora Gorete, esse maravilhoso programa, um bom dia especial a Marcelo Gonzaga, nosso professor Decon, e a todos os demais jornalistas aqui presentes. Tem uma música de Zé Marcolino que me marca desde a infância, porque eu tinha um tio, Manuel Ângelo, e ele era político, e na época da campanha do governador João Agripino, eles fizeram uma espécie de adaptação, e no lugar do chá, dizia já. Então, gostaria de parabenizar por esse programa, e pedir aí para que um dos artistas cantasse essa música, Zé Marcolino.
Pois é, então a gente vai pedir para a Gitana Pimentel,
vamos lá,
que está aqui participando, fazer essa interpretação.
Bom dia, pessoal. Eu estou muito honrada de estar aqui ao lado da herdeira de Zé Marcolino, poder fazer essa homenagem a ele, que é uma das grandes referências da nossa música. E essa não pode faltar, até porque estamos no maior São João do mundo, e onde a gente anda, a gente escuta Zé Marcolino, e a gente escuta Quero Chá. Eu quero chá, morena velha, eu quero chá. Morena, eu quero chá, eu quero chá. Eu quero chá, morena velha, eu quero chá. Chá, 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 morena velha, eu quero chá. Chá, 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 morena velha, eu quero chá. Pula, pula, moreninha, não deixa o samba esfriar. Catuca, zeca do pole, para o compasso ajudar. As tantas da madrugada antes da barra quebrar. Vai depressa na cozinha e traz sozinho pra nós tomar. Chá, 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 morena velha, eu quero chá. Chá, 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 morena velha, eu quero chá. Morena, eu quero chá, eu quero chá. Eu quero chá, morena velha, eu quero chá. Morena, eu quero chá, eu quero chá. Eu quero chá, morena velha, eu quero chá. Chá, 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 morena velha, eu quero chá. Chá, 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 morena velha, eu quero chá. Pula, pula, moreninha, não deixa o samba esfriar. Catuca, zeca do pole, para o compasso ajudar. As tantas da madrugada antes da barra quebrar. Vai depressa na cozinha e traz chazinho pra nós tomar. Chá, 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 morena velha, eu quero chá. Chá, 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 morena velha, eu quero chá. E esse sabumbeiro aqui atrás, hein?
Estamos de volta com o programa Gente Nossa, um programa que traz para você um pouco da cultura do nosso povo. E hoje está homenageando o poeta José Marcolino.
Eu Lembrando para vocês que estão conosco, é Fátima Marcolino, filha de Zé Marcolino, e José Lourinaldo, um admirador do trabalho de Zé Marcolino, né?
Sim, é.
A Gitana, a Sucine Monteiro, todo mundo aqui reunido para formar essa homenagem.
E antes de retornarmos à nossa conversa, vamos chamar aqui o nosso locutor de redes. Eu acho que ele tem mais interações. Quem está aqui participando conosco, vamos chamar agora. E você que ainda não participou, pode interagir conosco através das nossas redes sociais, através do Facebook, através do Instagram, que a gente vai aqui atendendo o seu pedido. Daqui a pouco, o nosso repórter de redes vem com essas interações.
Fátima, além de compositor e poeta, seu pai foi violeiro também, né? Aconteciam violeiros, encontros de violeiros na época. Como é que é? Qual recordação você tem disso?
Sim, inclusive eu tenho um cordel feito por ele, mas ele dizia que era ruim cantador de viola e não queria não queria prosseguir, não. Mas ele cantava assim, na brincadeira, né, Lula? Lá em Monteiro, brincando, mas ele dizia que era muito ruim como violino. Aí por isso que ele não foi adiante, mas ele cantava assim. Ele escrevia tudo.
Ele escrevia
tudo.
Tudo que...
E todo tipo de música, não que... só era forró.
Que coisa boa, né?
Tem toadas, isso... canções.
Isso aqui é o dom verdadeiro, né? Pois é, pesquisando mais sobre o Zé, nós identificamos, além de Sumé, outras cidades nordestinas em que ele viveu, como Petrolina, Juazeiro. Quais outras cidades do Brasil ele morou?
Não, ele só morou na Prata, né?
Uhum.
Depois Juazeiro. E quando eu fui morar fora, né? Fui morar no Sul, ele ficou em Juazeiro morando. Quando eu voltei para Serra Talhada, para morar em Serra Talhada, aí ele veio para lá e lá ficou.
Mas ele vinha muito a Campina Grande, né? Como
muito,
era, dona Fátima,
muito.
O círculo de amizade dele aqui na cidade?
Porque ele tinha, assim, um círculo de amizade bem, bem bom aqui em Campina, né? Orlando Tejo, Figueiredo Agra, Dr. Ronaldo Cunha Lima, eles eram bem amigos, né? E ele vinha muito para cá. E eu passava minhas férias, na minha adolescência, na casa de Tejinho. Eu vim para casa de Tejinho. E aqui, Campina Grande tem toda uma história na vida da gente, sabe? Muito forte, por sinal.
Na época do seu pai, era muito difícil ter uma formação acadêmica, né? Mais difícil.
Sim.
Qual o outro trabalho de José Marcolino? Sempre foi compositor, ele chegou a trabalhar em outro ramo antes?
Não, ele trabalhava em muita... Ele trabalhou na roça, ele foi vaqueiro, ele gostava de mexer com pedras, foi seringueiro, mexeu com muita coisa. Em Juazeiro, quando ele morava lá, ele trabalhava com tintas, casa de tintas, gente. Até porque música não dava, né? Ainda hoje não dá?
Pois é.
Imagina aquela época, né? Sete filhos, precisando estudar essas coisas. A vida dele foi muito sacrificada, viu?
Então ainda não era possível viver só da arte,
não,
né?
Não.
Mas qual foi o momento que ele decidiu realmente focar nisso? Que ele viu que isso ia dar certo, que ele decidiu seguir a carreira artística?
Depois que o Seu Luiz gravou 18 canções dele. Aí as outras pessoas começaram a aparecer. Logo na época, só tinha Seu Luiz, né? Assim, de nome, de referência para o forró, era ele, né? E ele teve a sorte de Seu Luiz descobrir, ele em Sumé, e gravar. De uma vez só ele gravou 6.
Que coisa boa.
Daí foi gravando, quase todo ano ele gravava.
Então agora a gente vai fazer uma pausazinha e pedir mais uma música, pedir aqui ao Lourinaldo que ele toque, ele vai escolher, porque ele disse que aqui eu ia pedir, ele se emociona muito, não sabe se pode cantar. Então vou deixar ele à vontade para ele escolher.
A gente faz então Pássaro Carão, que foi o primeiro grande sucesso dele, né, Fatinha? Vamos lá, vocês.
A chuva vem caindo no meu sertão. E um sinal, meu bem, que me animou também. Ainda ontem eu vi corpo no chão. Passar o carão cantou, a também. A chuva vem cair no meu sertão. E um sinal, meu bem, que me animou também. Ainda ontem eu vi corva no chão. É bom inverno que vem, é chuva prazer que tem o nosso sonho de amém é de casar. Se Deus quiser, agora faz um ranchinho pra nós juntinhos, meu bem, nele morar. Passar o carão, cantou, ano chorou também, a chuva vem cair no meu sertão. E um sinal, meu bem, que me animou também, ainda ontem eu vi com água no chão. É bom inverno que vem, é chuva cedo que tem. O nosso plano de além é de casar. Se Deus fizer, agora faça um ranchinho pra nós juntinhos, meu bem, dele morar. Passar o carão, cantou, ano chorou também, a chuva vem cair no meu sertão. E um sinal, meu bem, que me animou também, ainda ontem eu vi pobre.
Cada música que a gente ouve do poeta Zé Marcolino, a gente tem a certeza da grandiosidade dessa obra. É uma riqueza cultural muito grande.
Pois é, e são músicas tão bonitas, né? Essa a menos conhecida, mas Fátima, acho que a mais conhecida mesmo é a Sala do Rebuco, né? Que a gente pensa em Zé Marcolino e pensa em, lembra, recorda logo é. Dela. É, conta pra gente, fala um pouco pra gente dessa música, Sala do Rebuco, quais foram os resultados dela, como é que foi o sucesso dessa música para Zé Marcolino e família?
Olha, essa música foi quem imortalizou, meu pai, inclusive, né? Foi gravada fora do Brasil já. Eu fui catalogar assim, quantas regravações tinham sido feitas. Eu já ia em 28 e me perdi, já perdi a conta. E ela é uma música que é como você disse, não existe um trio pé de serra que vá tocar em qualquer lugar que não toque Sala de Reboco. Foi feita uma pesquisa há uns anos aí atrás, e depois de Asa Branca, é a música mais solicitada. É, Sala de Reboco.
Tem toda aquela poesia, naquele romantismo também, né? Tem a história também. Tem a história também dessa música, né?
É, que ele contava.
Nasceu de uma paquera.
Que ele contava no disco, né? Um disco que ele gravou, cantando, o único LP que ele gravou. Assim, ele não gostava tanto, ele dizia que a voz dele era feia, né? Ele não gostava. Mas fez esse LP para deixar de lembrança. E ele conta. Esse LP, tem gente que não sabe que o quinteto violado teve uma influência muito grande na carreira do papai também. Porque ele não só produziram esse disco que ele cantou, como andaram, assim, fizeram vários shows no Brasil com ele. Lançando o disco e meu pai participando do show deles.
Inclusive ele esteve também no programa com o Rolando Boldrin, né? Foi homenageado também.
Inclusive, né? Isso. Lançando esse disco.
Então, bora ouvir um pouquinho de Dana.
Vamos lá. Nos presentei aí com essa música. Só um minutinho.
Bora, Zabumbeiro. Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de seis cantam. todo tempo enquanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Enquanto o fole tá tocando e tá gemendo, vou dançando e vou dizendo meu sofrer pra ela só. E ninguém nota que eu estou lhe conversando e nosso amor vai aumentando. E pra que coisa mais melhor? Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Só fico triste quando o dia amanhece. Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação, pra nós viver igual a dois sanguessugos. Nosso amor pede mais fuga do que essa que nos dão. Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco. Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Enquanto o fole tá tocando e tá gemendo, vou dançando e vou dizendo meu sofrer pra ela só. E ninguém nota que eu estou lhe conversando e nosso amor vai aumentando. E pra que coisa mais melhor? Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Todo tempo enquanto houver pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco. Só fico triste quando o dia amanhece. Ai meu Deus, se eu pudesse acabar a separação, pra nós viver igual a dois sanguessugos. Nosso amor pede mais fuga do que essa que nos dão.
Dona Fátima, a gente vai agora querer saber de uma história muito peculiar. Antes mesmo do Zé Marcolino se tornar... Antes mesmo do poeta Zé Marcolino se tornar um dos principais compositores de Luiz Gonzaga, ele já admirava a obra. Como foi esse contato? Como foi que ele chegou até Luiz Gonzaga pessoalmente?
O contato não foi muito saudável. O primeiro contato não foi muito bom, não. Ele foi para Sumé, soube que seu Luiz estava lá, e um compadre de papai chamou ele, e disse, olha, venha conhecer que Luiz Gonzaga está na cidade. Só que quando ele chegou perto de seu Luiz, ele já tinha feito umas cartas para ele antes, dizendo que tinha umas músicas que parecia com a avó, tinha tudo a ver com ele e tal. Aí disse que a primeira coisa que se apresentou e perguntou se ele já tinha recebido umas cartas de uma pessoa chamada Zé Marcolino. Aí ele disse, e o que era que dizia as cartas? Aí meu pai disse, meu pai era meio abusado com essas coisas também. Aí ele disse, olha, se você não sabe o que dizia nas cartas, com certeza não viu.
Então não você leu, não recebeu.
Então não adianta nem eu conversar, né? E foi saindo. E saiu e não foi mais falar com ele. Depois, por insistência desse compadre dele, ele voltou ao hotel, né? Onde o seu Luiz estava. E quando ele chegou no hotel, ele ia descendo a escada, aí olhou para papai e disse assim, foi você que me procurou hoje, não foi? Ele disse, foi, mas eu também não vim aqui para lhe procurar, não, mais não. Disse, não, mas vem cá, sente aqui, vamos conversar. Disse, você disse que tem umas músicas, e essas músicas prestam?
Bem
aí
direto.
Meu pai, ele tinha essas coisas, né? Meu pai disse, bem, eu vou cantar uma e você disse, presta ou não. Aí cantou, se eu não me engano, foi no Pinhacó. A música no Pinhacó, com a música que ele fez no Pinhacó. Quando ele cantou, aí ele assanhou o cabelo dele assim, disse, você vai me dar quantas?
Eita.
Pronto, aí daí foi que surgiram seis e um só LP. Uma banda do LP todo, um lado todo, foi só de músicas dele. E daí, pronto, aí ficou melhor. O LP, o Véi Macho, aquele que tem uma sanfona. Tem um papagaio, né, Lúcio? É, tem um papagaio. Mas o primeiro encontro foi... Não
e
foi
a partir
bom.
Daí ele já seguiu com o Luiz Gonzaga.
Já seguiu. Não, ele gravou essas primeiras, essas seis. O disco estourou. Eu até às vezes ficava assim pensando. Eu dizia, meu Deus, morando no mato. Tão, uma situação financeira tão ruim. E as músicas estouradas, tocando todas as rádios. E eu não entendi. Eu ficava me perguntando, que sempre eu fui meio polêmica. Eu dizia, ô, mamãe, por que, é que a gente não tem nem carne para comer? E as músicas de meu pai tocando em todas as rádios. E aí, como é isso? Sabe? Nem ela entendia. Eu acho que nem ele entendia na época, né? E foi, ele foi gravando, aí ele veio buscar meu pai para o Rio. Ele passou 9 meses com ele lá, morando, compondo lá, viajando com ele. Ele queria que ele levasse a família e ele não quis. Disse que não, agradeceu, mas achava que a gente não ia se dar lá. E foi muito bom a gente não ter ido mesmo.
Foi bom não ter.
Foi, porque a cidade grande tira muita inspiração da gente, né?
É verdade.
Você morar numa cidade como Rio de Janeiro, para compor, falar de quê, né? E no sertão, é um quadro aberto para você escrever na hora que quiser, né?
Que era a grande inspiração dele, né?
Era o sertão.
O seu local de nascimento.
Ele era muito regional, é. Muito regional.
Voltando aqui para Lourinaldo, ele comentava há pouco sobre Cacimba Nova, né? Você falou que é uma das músicas que lhe emociona muito. Será que tem como sair um pedacinho aí pra gente?
Vamos ver, né? Aí,
Fazenda Cacimba Nova, foi bonito o teu passado, ainda estás dando a prova pelo que vê-se ao teu lado. Um curral grande pendido, um carro velho esquecido, pelo sol todo encardido, sentindo sem paradeiro, falta de junta de bois que lhe levavam de dois, obedecendo ao carreiro. Resistente casarão em que as festas rolavam, onde os vaqueiros brincavam em corrida de mourão. Um touro velho berrando no tronco do pau fungando, os seus chifres amolando com o maior desespero, com heroísmo tamanho em defesa do rebanho, fazendo medo ao vaqueiro. Quem te vê sai suspirando, lamentando cada instante, vendo o tempo devorando teu passado brilhante. Mas rogo a Deus para um dia reinar-te ainda alegria, paz, sossego e harmonia, voltando a felicidade no sentimental vaqueiro, passando no teu terreiro. Solta um aboi de saudade.
Enquanto isso, dona Fátima, a senhora conta aqui pra gente. A gente tem visto várias homenagens, inclusive tem uma de Tom Oliveira com Flávio José, um especial fazendo uma homenagem a Zé Marcolino. Como a senhora vê essas homenagens para ele?
Olha, é sempre... Cada homenagem é uma coisa nova, não é? E é uma emoção nova também. Porque, assim, pelo tempo que faz que meu pai se foi, eu acho que até por conta do talento dele também, mas tem gente também com talento grande que morre de verdade, né? E meu pai está em evidência ainda. Sempre acontece algum evento, eu sempre estou viajando para alguma coisa, alguma homenagem, alguma coisa... Isso me deixa tão feliz, porque é tão ruim quando você morre de verdade, né? Principalmente pessoas que contribuem tanto para a cultura, né? Não deve morrer nunca. Porque tem essa turminha jovem que está chegando que precisa saber dessa história, conhecer, até porque ele era paraibano. E eu fico muito triste quando estou dando entrevista numa rádio e o pessoal pergunta, sempre essa pergunta, ele é pernambucano, né? digo, não, ele é paraibano.
E porque... tinha muito orgulho disso.
É, né? Muito orgulho. É porque a Paraíba, como eu me afastei, fui morar fora, todo mundo foi morar em Pernambuco, né? Aí concentrou-se tudo mais no estado, né? A Paraíba ficou um pouco distante da gente. Mas eu sempre digo que ele era paraibano, eu sou paraibana com muito prazer e com muito orgulho. Mas essa pergunta sempre vem. Acham até que ele é de Serra Talhada. Pensou que coisa? Eu digo, não, meu pai é paraibano, Sumé.
E é uma obra muito grande, né?
É, muito. Eu tenho muita coisa. Já perdi muita coisa também dele. Porque o Agreste é muito frio. Várias fitas de vídeo mofaram, colaram. Eu perdi muita coisa. Mas eu ainda tenho uma parte que eu pretendo doar para um rapaz de Sumé que está fazendo o museu.
Eita, que coisa
que boa. Maravilha. Lembrando que a gente está aqui também com o professor Marcilon, que é músico, né? E vai trazer para a gente também uma interpretação do compositor Zé Marcolino. Fica à vontade, professor.
Tá bom. Um abraço para você, um abraço para a professora Gorete, muito obrigado. Professor Orlando, um abraço. E com essas feras aqui. E Fátima Marcolino disse aqui no início, eu não sabia que boneca cantava, né? A gitana, né? Gitana. Eu fico aqui perto dela e fico olhando assim. Acho que ela foi feita com a mão, né? Uma boneca. Louro, um abraço. Sussa, meu amigo. Fátima, um abraço, um beijo no seu coração. Leva um abraço para a Bira. E Carlinhos, que é sanfoneiro com a gente. Zé Marcolino era um cronista, né? Ele era um cronista, ele contava as histórias do dia a dia do sertão que ele vivia, que ele conhecia muito bem, e fazia as músicas contando com um poder de síntese muito grande. Por exemplo, você botar em 3 minutos, você contar uma história que, se você for desenvolver, dá um filme, né? Dá um enredo de um filme. Por exemplo, Sala de Reboco, ele conta a história de uma dança, de uma festa, da satisfação de estar lá, Fazenda Cacimba Nova, Serrote Agudo e outros por aí, né? E tem uma música que eu tava, né, eu sempre canto ela por aí, embora não decore toda, né? Por causa da idade. É, bicho danado, vai esquecendo tudo. Mas ele, prestem atenção na música, o que ele diz na música aqui? Ele conta uma história de um cara que fica roendo, esperando a namorada voltar, chegar, e ele se naquela ânsia, né? E o cara em 3 minutos fazer isso, né, Carlinhos? Ele canta a música. Vem, né? Vamos lá? Vamos lá? É o Sussa? É ele primeiro ou eu? É, sou eu primeiro, né? Pronto, então o Sussa aguenta, né? Então vamos lá. Isso é lindo, né? Vivo sempre escutando a cantiga de Vem Vem. Quando ouço ele cantando, penso ser você que vem. Fico de olho no caminho, por fim não vejo ninguém. Ai, 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 por fim não vejo ninguém. Ai, 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 por fim não vejo ninguém. Quando perco a esperança, parece uma tentação. Me sento lá no terreiro, escoro o rosto com a mão. Sem plano, pobre coitado, fazendo risco no chão. Ai, 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 fazendo risco no chão. Tá vendo, meu bem, tá vendo como é triste querer bem. Faz até levar em conta a cantiga de Vem Vem. Ai, 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 a cantiga de Vem Vem. É, mano, né? O cara fica ali o tempo todo esperando, aí se emociona, faz tudo, né? Zé Marcolino fazia isso. Salve, Zé Marcolino!
Dona Fátima, parece que em algum momento da vida o Zé Marcolino ficou meio magoado com Luiz Gonzaga. Conta essa história pra gente.
É, como sempre, todo compositor, quando se sente injustiçado, fica, né?
Uhum.
Meio que escondido. Às vezes mandava música pra ele, ele pedia, ele não gravava. E eles eram muito parecidos, o gênio dos dois, né? Dois.
Mesmo temperamento.
O temperamento meio forte. Às vezes ele se zangava com ele, mas na mesma hora ele se arrependia. Era tão engraçado. Às vezes o seu Luiz era o primeiro que ligava.
Era briga de irmão.
É, briga de irmão. Parecia... Era tão engraçado quando eles brigavam, sabe? Porque geralmente saía uma música também. Quando eles brigavam, o papai escrevia alguma coisa.
Nessa ocasião, me parece que saiu a música Santo Fingido.
O santo que não me ajuda pode cair da parede.
É. Então depois a gente ouve um pedacinho dessa música daqui a
pouquinho. Um tema muito atual, né? Ainda hoje, né?
Mas, Fátima, então morando no Rio de Janeiro, já quando ele foi, Zé Marcolino, ele sente grandes dificuldades para se adaptar na cidade grande, né? E nessa época que ele compôs a música Matuto, Aperreado. Como é a letra dessa música?
A letra, Você sabe, Louro, Matuto Aperreado?
Eu vou...
Sim, não sei cantar.
Eu vou me embora, vou voltar para o meu lugar. Pode
cantar. A procura de aventura, eu vim para aqui, só pensando minha vida melhorar. Por contrário, aqui só veja piora, por motivo de não me acostumar com coisinhas que não tem na minha terra. E aqui vejo toda hora sem parar.
Eu
vou embora pra meu lugar.
Mas como é que foi a história dele no Rio de Janeiro? Ele realmente passou por dificuldades de adaptação?
Passou e ele sentia dificuldade também pela saudade da gente, né? Passar 9 meses naquela época, fora da família, né? A gente morando, todo mundo morando no sítio, ele lá, sem os recursos que tem hoje, né? Quando ia chegar um dinheiro para minha mãe, ela já estava devendo o dobro. E era um sacrifício, a vida da gente foi muito sacrificada, foi muita luta, muita coisa. Mas ele resolveu voltar até por conta da inspiração mesmo, que lá não dava para ficar.
Lá ele não tinha
ficar.
Inspiração para concluir.
No Rio, não. Mas ele passou, eu brincava com ele, de uma gestação, o senhor passou lá 9 meses.
Verdade.
Mas ele voltou e eu até adoeci com a saída dele, com a saudade dele, né? Fiquei doente. Nunca tinha me separado dele assim, eu era muito ligada a ele. Porque eu sou a primeira, né, dos filhos.
A mais velha, né?
É. Pois e acompanhava ali ele compondo, a gente conversava muito, sabe? Aí foi bem difícil para mim.
Pois é, mas agora a gente vai pedir mais uma música, né, José?
Isso, a gente vai pedir para o SUS atender ao pedido aqui do nosso ouvinte com Rolinha Branca.
Sim. Beleza. Bota um retorno assim aí, que eu tô ficando velho e moco. Essa cantiga, como o Fátima falou, né? Ele fazia não só forró. E essa cantiga, eu particularmente, eu acho linda. Quem souber, canta comigo, inclusive Fátima. Eu acho que a maioria nem conhece. Não encontrei em mulher nenhuma essa beleza que seu corpo tem. Ele é alvinho, é da cor de pluma, tem segredos que vêm do além e outras coisas que eu nem sei de cor, que eu procuro e não vejo. Rosa do Brasil, rosto pequeno e arredondado, e bem corado como um caju. Mais uma vez, ai,
da rosa do Bugarim. Parceiro de rolinha branca, que sai catando pedrinhas no chão.
Mais uma vez.
Ah. alcança a tua perfeição. Anda faceiro de rolinha branca, que sai catando pedrinhas no chão.
Teus pés pequenos, e vem comigo na imaginação. Esse teu corpo todo tem veneno, e foi a causa da minha paixão. Nele encontrei coisas diferentes que acumularam sem meu coração. Ai, ai, ai. Tua beleza, tua perfeição, anda faceiro de rolinha branca, que sai catando pedrinhas no chão. Ai, 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 tua beleza, tua perfeição, anda faceiro de rolinha branca, que sai catando pedrinhas no chão.
Maravilhoso.
Muito bonita essa canção, né?
É linda.
Muito bonita, como toda a obra também. Mas aqui, você já falou que se emociona com a obra dele, inclusive deu um suspiro bem grande agora. Queria saber o que mais te emociona na obra de Zé Marcolino.
Rapaz, essa beleza poética, né? Pega umas músicas dessas em que casa o conjunto letra e melodia, que hoje a gente não vê mais isso praticamente. Então isso influencia quem é uma pessoa que é emotiva como eu, não tem jeito, chora mesmo, não tem acordo.
Não tem como não se emocionar,
não,
realmente.
Não tem. E até porque, assim, você conhece toda a trajetória da música, de tudo, é muito diferente, sabe? Quando você não conhece a música, tem muitos casos aí de músicas que as pessoas não conhecem, quando associa a letra à música, minha Nossa Senhora, que coisa tão bela, né? Então, isso aqui que a gente ouviu agora, essa música praticamente ninguém gravou, né? Quinteto Violado gravou e com certeza, eu acho que eu, Sussa e Fatinha, era quem conhecia essa música aqui, né? O restante, uma música, né, agitando, você vê que melodia linda, né? Você que é cantora, você sabe disso. O entrosamento, Marcilon sabe disso. A gente que convive com a música e a poesia sabe disso. Quando você entrosa a letra com a música, é diferente. Então, isso emociona demais a gente. Mas é assim, a gente é emotivo e é para essas coisas mesmo.
Dona Fátima, a senhora tem uma noção exata, assim, de quantas composições Luiz Gonzaga gravou de Zé Marcolino?
18. É, fora as regravações, né? Porque ele regravou Sala de Reboco várias vezes, Serrote Agudo, Quero Chá, mas...
Foram várias regravações.
É, mas, assim, oficialmente, 18.
E a obra total dele? A senhora sabe quantas já foram gravadas?
Olha, eu já fiz uma lista, mas eu já me perdi, sabe? Porque sempre estão gravando alguma coisa, sabe? Sempre alguém grava, até pessoas, assim, da MPB. Paulo Diniz gravou uma música dele. Uma cantora chamada Clara Becker, que é filha de Valmor Chagas, fez um disco cantando Gonzaguinha, e Gonzaguinha cantou Sala de Reboco, lindamente. Agora, Sala de Reboco foi gravada, agora que eu digo assim, mais recente, há uns 3 anos, na Espanha, Sala de Reboco.
Que coisa boa.
É.
Fora do país também, reconhecido.
Fora,
né?
E tem muito, eu acho que ele tem umas 50.
50.
Eu acho que sim.
Quando ele faleceu, Dona Fátima, ele tinha deixado algumas composições ainda sem gravar?
Sim. Foi gravado, inclusive, um CD aqui chamado Pedra de Amolá, aqui na Paraíba.
Foi
uma produção do Socorro Lira.
É, isso aí. O CD Pedra de Amolá foi produzido por Socorro Lira, na época, e ela trouxe, na época, trouxe Fatinha para cá, trouxe Flávio, José, reuniu
Santana, né?
Santana, Quinteto Violado, né? Maciel Melo. E foram, esse CD Pedra de Amolá, foram só músicas inéditas.
14 faixas.
Eu passei um material para
meu amigo aí, Primitivo, com voz e violão, ele cantando essas músicas. A partir daí foi que Socorro montou o CD, não é?
Já foi lá, me procurou.
Voz e violão original de Zé Marculino, que esse trabalho eu tenho graças a Fátima. Ela me dá aí o prazer, né?
Então, além de compor, ele compôs os arranjos também.
Ele compôs os arranjos, assim, ele dava o que a gente chama de guia, né? Ele fazendo voz e violão, que ele tocava violão, cavaquinho. E nesse CD, inclusive, tem sambas dele, que é bem interessante. Tem um samba dele gravado por Irá Caldeira, que chama Lata de Lixo, que é muito bonito, entendeu? Então, é isso aí, é coisa muito boa. A obra de Zé Marculino é completa. Eu diria assim, eu considero uns compositores muito ecléticos para Luiz Gonzaga, que foi Zé Dantas e Zé Marculino. Porque você tem, a princípio, você não identifica o autor da música, está entendendo? Você sabe que a música é bonita, mas não identifica. Depois é que você vê, ah, foi fulano que compôs, né? Porque normalmente a gente, quando tem certas composições, isso aqui foi fulano que compôs.
É, você já conhece o estilo, né?
Identifica o estilo, né?
Mas além do Rei do Baião, outros grandes artistas também gravaram Zé Marculino, como Wagner, Elba Ramalho, Trio Nordestino, Genival Lacerda, Marinês, Petrúcio Amorim, Acisão, enfim, muitos outros. É muita gente mesmo. Quem você poderia destacar com mais dentro dessa lista de pessoas que gravaram e qual a importância desses artistas também para a obra dele, que contribuíram também com a obra de Zé Marculino?
Olha, eu acho que todos eles contribuíram muito bem, porque cada um gravou com seu jeito, não é? Assim, eu entregava a música, mas eu dizia, não, você canta a sua maneira. Por exemplo, Paulo Diniz, eu podia exigir Paulo Diniz cantasse no forró? Nunca. Ele gravou Sabiá na Seca, no estilo dele, ficou uma coisa linda. Eu até gosto, porque não fica aquela coisa igual, só forró, forró, não é? Então, eu entrego a música, que a pessoa canta a sua maneira, do seu jeito. Eu acho que todos deram uma contribuição muito boa, não é? Como o Jorge Altinho gravou Cantiga de Vem Vem, eu achei belíssima.
Belíssima, realmente.
Belíssima a interpretação dele. Santana também arrasa quando canta as coisas do pai, sabe? E tem muita gente aí, da MPB, que gravou e que eu achei maravilhoso.
Que continuam regravando, continuam, né? Como gravando. A senhora falou. E a gente vai pedir agora para a Sussa de Monteiro nos presentear aqui com mais uma música da obra de Zé Marculino.
Vamos! Agora eu quero que faça uma quieta comigo, que é isso.
Eita!
Inclusive, eu não estou nesse meio, nesse rol aí, não, dos grandes artistas. Mas, pelo menos...
Muito modesto
eu,
você.
Não, que é isso. Tá louco. Muito longe. Mas, pelo menos, eu tento manter a tradição e manter viva essa memória de Zé Marculino. Inclusive, eu estou passando para ela um CD que eu gravei há uns anos atrás e fiz uma homenagem. Assim, na minha interpretação, músicas que já teriam sido gravadas, né? Mas, na minha interpretação, na minha singela interpretação... E tem até essa cantiga aqui. Sim? Essa aqui? Não, vou cantar. Essa aqui, ó. Ó, que saudade imprudente no meu peito martelando, quando estou só me lembrando da minha vida na roça. Quando alegre o roxinol cantava nos arrepol, quando sentei lá do sol penetrava na palhoça. Minha casa era de arrasto, frente virada pro norte, pra ser feliz, pra dar sorte, pra não se dar coisa ruim. Parece que eu tá vendo pela lembrança do vento e a saudade trazendo tudo pra perto de mim. Conversa sem protocolo, de paz vocabulário, sem precisar calendário, eu fazia notação na minha imaginação. Eu achava tão comum conta mês de 31 na toca da minha mãe. conversa sem protocolo, de paz vocabulário, sem precisar calendário, eu fazia anotação na minha imaginação. Eu achava tão comum conta mês de 31 na dobra da minha.
Maravilha!
Essa música foi gravada por Dominguinhos. Saudade Imprudente e Antenor Cazuza, com a participação de Flávio José.
Mas depois de todo esse show, né, a gente vai dar uma paradinha para trazer mais comentários aqui com o Primitivo.
Olá, sejam todos bem-vindos. Eu estou aqui com três interações das pessoas que estão acompanhando aqui e também pelas nossas redes sociais. É o Silvio Romero, que é de São Luís, Maranhão. Ele está direcionando uma pergunta à Fátima, se ela lembra as seis primeiras músicas de Zé Marcolino que foram gravadas pelos artistas em geral. É, estou com a interação também de Silvia Maria, eu não sei se vocês podem tocar essa música, ela pede para vocês tocar Bota Severina para Moer. E a gente também está com a interação pela rede social de um dos nossos homenageados deste ano, que foi o Ronieri Leite. Ele está acompanhando o programa do nosso programa em homenagem ao Zé Marcolino e dizendo que está gostando muito. Então é isso aí, Igor e Naldete, é com vocês.
Muito obrigada, Primitivo. Obrigada a você também, que tem participado do nosso programa. E a dona Fátima, ainda lembra, dona Fátima, as seis primeiras músicas?
As seis primeiras. As seis primeiras, com o seu Luiz, né?
Isso.
Que foi Pássaro Carão, A Dança do Nicodemos, No Piancó, Sertão de Aço.
Foram tantas, né, dona Fátima, que foge um pouquinho
assim,
da memória. Mas foram muitas músicas, 18, não é como a senhora falou? 18 canções gravadas pelo rei do Baião, Luiz Gonzaga.
Falando das seis primeiras, só do primeiro disco, mas vieram Pedido a São João, Sala de Reboco, Cacimba Nova, Serro de Agudo, tem Pedido a São João também.
Pedido a São João.
É.
Zé Marcolino retratou bem o Nordeste em suas canções, né? Ele tem a necessidade de querer firmar essa identificação nordestina nas suas letras e nas próprias conversas assim em casa. Ele tinha essa questão de trazer a valorização da cultura regional para vocês, para os filhos, enfim, para toda a família.
Sim, até certo ponto sim. Depois que ele se mudou e foi morar na cidade, né? Aí ele começou até a escrever outro gênero, assim, outro tipo de música, sabe? Como foi Tempos de Criança, Lata de Lixo, que ele se baseou. Ele passou numa calçada e tinha uma lata de lixo e uma senhora tirando umas coisas da lata e guardando, né? E ele se inspirou e fez Lata de Lixo, que é uma música lindíssima. Aí fez Pedra de Amolar, que é uma coisa assim meio que subversiva um pouco. Foi uma música até que ficou presa um tempo, depois foi que foi liberada, né? Tem A Estrada também, que é uma música também totalmente diferente. Do sertão, do estilo dele, né? Depois ele mudou um pouco, mas sempre o forró era o que mais ele se baseava no sertão mesmo.
E que era a grande inspiração dele, né? É. Como em várias músicas, isso fica bem claro, né? O amor que ele tinha pelo sertão, por aquela vida rurapu, pela aquela tradição.
Pássaros, ele fazia muita coisa com pássaro, né? Ele tem Sabiá na Seca, Pássaro Carão, Pássaro Fura Barreira, Rolinha Branca, né?
Gitana, eu queria que você falasse um pouco da influência de Zé Marcolino no seu repertório e pudesse cantar mais um pouquinho pra gente, é claro.
Certo. Então, é como eu falei, né? Não tem como você estar no meio do São João e não ouvir Zé Marcolino. Como o Fátima disse, Sala de Reboco, eu não conheço um artista que cante, que goste, que trabalhe com forró, que não cante Sala de Reboco, que não toque Sala de Reboco. Eu acho que quando você vai... Sei lá, pegar uma sanfona para resfulengar, a primeira coisa que você pensa é na introdução de Sala de Reboco. Ela é muito característica. E tem uma música que eu canto no meu show, que eu gosto muito, muito, muito. Porque eu adoro arrastapé, eu sou a louca do arrastapé. E que se chama Fogo Sem Fuzil, que é uma música que eu adoro. Vamos fazer? Esse ano vou me embora pro sertão pra dançar pelo São João, farrear com mais mil, ver os velhotes atira de granadeira e a moçada no terreiro tira fogo sem fuzil. Eu esse ano vou me embora pro sertão pra dançar pelo São João, farrear com mais mil. Ver os velhotes atirar de granadeira e a moçada no terreiro tira fogo sem fuzil. E a meninada brincar de ané, pão e café sempre na mesa. E as moreninhas a servir com alegria, quando for no outro dia tem buchada com certeza. Opa! É impressionante como o Zé Marcolino tem um dom de fazer a gente ruer, de fazer a gente chorar e de fazer a gente dançar.
E de fazer a gente ser feliz também.
E ser feliz.
Muito bacana. É, Fátima, chegou aqui uma perguntinha do Johan, que ele disse que ele pergunta se você tem conhecimento que Kátia Virgina, cantora aqui de Campina Grande, gravou um chorinho do Zé Marcolino.
Sim, nesse disco Pedra de Amolá.
No próprio disco, é, com a participação dela.
Por sinal, ela arrasou. Ela cantou lindamente. Ela tem a voz linda.
E temos mais uma interação aqui também da Joana, que trabalha aqui no museu. E ela pediu para você, se possível, fizesse uma capelinha do Sinhá Felícia, que é de composição sua.
Ela não tem juízo, não, né? Porque eu não canto nada. Deus me livre, eu não sei cantar, não. Se a Felícia... Manda o menino cantar aí. Viu, Joana? Por favor, Joana. Não me bota no... Eu canto muito ruim. Cadê a lenha da fogueira?
Olha aí se ela não canta.
Pra ela é, não.
Cadê a lenha da fogueira?
Cadê o menino? Cadê aquele teu vestidinho de China que tu vestias pra dançar? Cadê aquele sanfoneiro que eu pedia pra tocar? A canção da minha terra, um forte pé de serra que eu ajudava a cantar. Quando eu me lembro disso tudo, se afeliz, me dá vontade de chorar. Tá bom. Tá bom, Joana.
O programa está muito bom, dona Fátima. É linda essa música. Pois é, olha só, grandes descobertas aqui hoje. Os nossos parabéns pela composição da música, dona Fátima. E os nossos agradecimentos, já que a senhora não canta, mas fez esse esforçozinho aí.
Mas foi um esforçozinho, não, esforçozão.
Nem tanto, sua voz nada. É muito boa. E nós, infelizmente, estamos chegando aos momentos finais do nosso programa. Nós teríamos muito ainda para apresentar, para conversar sobre essa maravilhosa obra, mas infelizmente nós estamos chegando aos momentos finais do nosso programa.
E assim encerramos mais uma edição do programa Gente Nossa, aqui do Museu de Arte Popular da Paraíba.
E hoje foi um momento muito, de muito aprendizado, de compartilhamento e conhecimento ainda mais da nossa cultura popular nordestina, principalmente aqui a nossa cultura paraibana.
Os nossos agradecimentos a todos os internautas que ao longo de todo o programa participaram conosco, também a plateia, as pessoas aqui presentes que enviaram suas perguntas e comentários, a nossa equipe, aos bastidores que estão dando sempre aquela força para que esse programa possa acontecer.
E os nossos agradecimentos a todos os convidados, nossos agradecimentos ao Sussa de Monteiro, ao você também que esteve aqui presente, dona Fátima, Gitana Pimentel, Marcilon Gonzaga, Marcilon Gonzaga. A todos vocês, vocês fiquem à vontade agora para fazer as suas considerações finais.
Considerações finais, pode falar. Fica à vontade.
Olha, desses, eu sempre participo dos eventos aqui nesse museu, de muita coisa, de chorinho, de tudo, praticamente. Mas hoje, realmente, foi um dos melhores. Não é que tenha sido o melhor, que aí é muita pretensão, mas que foi um dos melhores, com certeza. Tá? Primeiro porque a participação de todos aqui, eu nunca vi, assim, num evento como esse, tanta gente participando ativamente, eu quero dizer, não é só pela rede social, é como tem aqui eu, Sussa, Fátima, Carlos, Gitana, Marcilon, que... Por incrível que pareça, estamos nos encontrando a primeira vez para fazer isso. Sem ensaio, sem nada, isso aqui, vocês perdoem os erros, porque
a gente se encontrou aqui no museu.
Muito obrigada, a gente que agradece, Zé Lorinaldo, pela sua presença, o Sussa de Monteiro.
Eu,
também fica
reforçando aí as palavras de Louro, dizer o seguinte, que a essência, a música boa, ela é essência, não é aparência. Então, esse negócio de não ensaiar, de nada, isso é a essência da música boa. E não é à toa, e muito merecido, esse momento aqui para relembrar a obra de Zé Marcolino, um grande compositor, paraibano, né? Mas paraibano, que eu acho, eu vou aproveitar aqui, eu acho que Campina Grande deveria ter uma homenagem, uma estátua, sei lá, para ele, para a Sivuca, por que não? Né? É isso aí.
Dona Fátima. Gente, eu estou assim, como é que eu não sei nem o que dizer, eu estou muito emocionada, muito feliz, depois de tantos anos voltar a Campina Grande, uma homenagem a meu pai, foi muito forte. E ainda mais olhando para a água desse açude, que na minha adolescência eu passava tanto por aqui, né? Com tantos amigos presentes.
Muitas recordações,
muitas,
né, Dona
recordações,
Fátima?
Vieram muitas coisas aqui na minha. Passou um filme aqui, né? Quero agradecer a presença de vocês, são os músicos, né? Ali até um zabumba apareceu ali na Gorete. Mas de todos. Eu não quero citar não para não ser injusta, né? Com as pessoas. Didier, que deixou todo o trabalho dele, veio para cá prestigiar. E Johan, cadê ele? Pessoa que eu quero tanto bem. Agradecer a gentileza de todos. Como fui recebida aqui. Me senti uma rainha, né, aqui hoje. Muito, muito obrigada. E quando precisarem de mim para alguma coisa, viu, Gorete? É só dizer. A partir do motorista que foi me pegar, uma pessoa maravilhosa. Adorei. Ficamos amigos. Muito, muito obrigada, gente. Muito obrigada mesmo.
E agora as considerações também aqui do Carlinhos, do acordeon.
Carlinhos é tímido.
É, então, vai para você,
gente. Bom, eu preciso falar, né? Porque eu faço parte de uma nova geração, né, de forrozeiros. É, não sou tão novinha assim, não. Mas sou de uma geração que meio que está começando agora e está lutando para manter a tradição, né? Eu sou muito, eu digo que eu sou muito xiita quando se trata de forró. Obrigada. E assim, eu acho muito, muito importante que a gente preserve isso e que a gente ajude a difundir e a trazer essa música. A música de Zé Marcolino é eterna, é clássica, é imortal. É como asa branca, né? A sala de reboco é como asa branca. Então, eu me sinto muito honrada, porque eu conheço as músicas de Zé Marcolino, mas eu não conhecia tão a fundo a história dele. Eu tive uma aula aqui. E é muito bom estar com pessoas que fizeram parte da história dele tão de perto, com a filha dele, a herdeira dessa obra, né? Eu sou muito amiga de Yara, sobrinha de Fátima, né? Neta de Zé Marcolino. E agora eu sou amiga de Fátima também. Estou muito feliz, como ela falou, a arte nos proporciona isso. Então, eu estou muito feliz, obrigada ao EPB, ao programa, por ter me convidado para estar aqui. E a gente tem que terminar essa música com esse programa, com esse clássico, né?
Exatamente.
Com essa música maravilhosa.
Daqui a pouquinho a gente vai fazer um poporri aqui, Gitana, para encerrar o programa. Tivemos hoje na locução do programa Gente Nossa, eu, Inaldete Almeida.
E eu, José Igor.
Na locução de redes, Matheus Farias, José Primitino, Marques de Souza.
Fotografia, Joyce Lima e Edivo Costa.
Na produção de vídeos, Ariélio Shoa.
Redes sociais, Micaela, Faustina, Nicole Silva, Vitória Nunes, Ana Geisa.
Na produção,
José Igor, José Primitivo Leal.
Na reportagem,
José Igor, José Primitivo.
Editor-chefe,
José Igor.
Na técnica,
Giancarlo.
Gravação, Renato Renes e Hipólito Lucena.
Coordenação e supervisão,
professora Gorete Sampaio.
Agradecemos também, estendemos todos os agradecimentos ao Dupan, a todos que fazem a equipe do Museu de Arte Popular da Paraíba, a Giancarlo na técnica, ao professor Andrade e a todos vocês que estão aqui contribuindo junto conosco.
Agradecendo essa plateia também que estava aqui vibrando, e o Gente Nossa 2018 se encerra por hoje.
Se Deus quiser, vou-me embora pro sertão.